Tenham todos uma boa noite, né? E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? E os 24 anciãos? Quem sabe o que significa isso? Nem eu. Pronto. Né? Amém. Então vamos lá. O que Deus está falando com a gente esses últimos 32 dias? O que Deus tem falado conosco nesses últimos dias? Muita coisa, né? Muita coisa. O que está falando com a gente, Tony? Deus está falando conosco. Muita coisa, né? A hora que um começa a falar, os outros, tudo que eu falar, né? A hora que um fala, o outro tem que escutar. Vai, Toninho.
Eu acho que o assunto assim, principal é Cristo em nós, né? Cristo na gente. Enrolei aqui.
É, né?
Mas é Deus na gente, né? Falando a palavra de Deus, a palavra de Deus em nós, né? Nós somos profetas de Jesus Cristo.
Isso. Né? Então, fundamentalmente, o que está sendo falado é isso. É que nós, a igreja, é que vai fazer. Se a igreja perder o sabor, se a igreja perder a verdadeira função dela, a função do sal, o que é? Salgar. Se ele não estiver salgando, você pode jogar fora, que não adianta. A verdadeira função do sal é salgar. Por isso que Deus falou. Se o sal se tornar insípido, para quê? Para que sal? Então aí ele estava ali falando, não era de sal, não tem nada a ver com sal, né? Mas estava se referindo a nós. Nós. Qual é a função da igreja? Então é isso que nós precisamos descobrir. Nós estamos trabalhando há muito tempo, muitos anos, pelejando. Nós estamos pelejando. Pense numa peleja, uma luta. Para não ficar perdendo tempo. Vocês concordam? Para a gente não ficar perdendo tempo. Então nós estamos procurando descobrir um jeito de falar com Deus. Nós estamos procurando um jeito de aproximarmos mais, cada vez mais, de Deus. E aí, todos os dias, a gente fala uma coisa, outra coisa, etc. E nós vamos, na verdade, caminhando nessa direção. Tem muita coisa ainda para a gente fazer. Para chegar lá. Subir o monte. Passar todos aqueles montes. E subir o monte onde Moisés falou com Deus. Então, ali foi uma proposta que Deus fez para nós lá 30 anos atrás. E nós entendemos que precisávamos fazer isso. Não é como foi falado, termina uma reunião, a palavra foi boa, tal, etc. 15, 20 minutos depois, a gente já perdeu aquilo. Aquilo já, é como a glória de Moisés. Né? Ela se desvanece. Você acha muito bom, muito interessante, tal, mas passa um pedacinho e aquilo acaba. Mas de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, nós estamos pelejando. Estamos nos arrastando, e etc. na expectativa de que qualquer hora a gente chegue lá. Por isso que esses dias a gente tem falado, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Vem uma reunião, busca Deus, vem outra reunião, fala uma coisa, vem outra, fala outra. Mas se vocês observarem, todas elas estão nos conduzindo para esse lugar. Todo dia. Então, ontem, por exemplo, nós mostramos aqui, muito interessante, para quem realmente é como a faculdade, e você estiver concentrado na faculdade ali, focado, tem uma aula, tem outra aula, e você não perde nenhuma aula, você consegue fazer uma boa prova. Mas se você relaxar, descuidar, vem um professor, você não liga, vem outro, você não importa, e aí chega na hora, a prova, você não sabe o que você está fazendo, você não entende. É coisa mais ruim fazer prova sem saber a matéria. É muito ruim. É muito. Você vê os outros ficando escrevendo do seu lado e você não faz nada, e aquilo incomoda, né? E você vê todo mundo escrevendo, cabeça baixa lá, fazendo o trem, e você, igual, né? Fica aquilo ali perdido. É ruim demais. Eu já tive situação assim, em que eu não sabia a matéria. Esse dia Deus me deu um sonho, eu fiquei muito triste. Eu estava numa prova dessa e não sabia a matéria. Eu estava na prova e não sabia a matéria. É como se ele tivesse ali puxado a minha orelha. Vai estudar, porcaria. Então você vai, presta atenção nas aulas, né? A igreja, ela, a função do sal é temperar, é salgar, então ele tem aquela função. E a função da igreja? Se a igreja perder a função dela, para que ela vai servir? Não é para nada. Nada, nada, ela não vai servir para nada. E aí nós mostramos que a função da igreja é falar com Deus e falar com o mundo, o mundo. A igreja, Moisés, Jacó deitou, botou a cabeça no lugar onde ele chamou de Betel. O que é Betel? A casa de Deus. Então, a casa de Deus é a igreja. E aí ele estava ali, deitado, teve aquele sonho, onde ele vê a escada e os anjos subindo e descendo. Os anjos subiam e desciam. Como se fosse ali simbolizando os anjos, simbolizando nós, subindo e descendo. Levando a mensagem, falando com Deus, trazendo a mensagem, falando. Então, essa é a função da igreja. Ele viu. E ali ele viu, e botou o nome daquele lugar, Betel, que é a casa de Deus, e a casa de Deus é a igreja. E a função da igreja era aquela, ligar o céu e a terra. Ligar a terra, até o céu, a terra ao céu. Caso contrário, você... Infelizmente, vou dizer, se você não estiver fazendo isso, você ainda não faz parte da igreja. Né? Se nós não estivermos fazendo, cumprindo essa função, é como se a gente estivesse por ali querendo fazer parte, querendo entrar, querendo... Porque essa igreja, esse povo, é um povo que vai continuar com Cristo, reinando com Cristo, trabalhando com Cristo. Então, esse povo já começou a trabalhar agora. Nós, já, a igreja, o povo de Deus, ele já existe, ele já trabalha hoje. Ele já está trabalhando hoje. O que ele está fazendo? Então, ele vai, estava mostrando para os irmãos, que Deus, na verdade, queria libertar o povo que estava aqui, ó, no poder de Satanás, no poder de Satanás. Quem podia soltar? Quem podia soltar? Só Deus. Mas Faraó, Satanás, não fala com Deus. Não dá ouvido a Deus. Ele não entende as palavras de Deus. Né? Jesus falou, se você não entende, não me entende, você fosse filho de Deus, você ouviria, entenderia. Então, Deus fala com Moisés, para Moisés falar com o Faraó. Aí Moisés não consegue falar com o Faraó, porque Moisés tinha aquela dificuldade para falar, e reclamou para Deus, etc. Tal. Aí, o que que Deus fez? Mas isso aqui é engraçado. Que isso aqui aconteceu para mostrar para nós hoje. Isso aqui não aconteceu à toa, não. Não foi uma coincidência. Isso aqui aconteceu para servir para nós aqui hoje. Então, Deus fala com Moisés. Moisés tem dificuldade para falar aqui. Moisés alega que fala, como que eu vou falar? Né? Ele alegou lá, ó, os problemas dele. Deus então falou, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar com você, você fala com Arão. Você fala com Arão. E Arão vai falar então com o Faraó. Então Deus, Jesus Cristo é a figura de Moisés, né? Deus então falou com Jesus. E o ministério de Jesus está ainda em atividade. Ele não pode falar com esse povo. Por que que ele não pode falar com esse povo? Hã? Por que que Jesus não pode vir direto aqui? Moisés falava, mas é como se o Faraó não entendesse. Moisés falava e Faraó. E Moisés falou para Deus, não adianta, eu falo com ele, ele não entende. Eu falo com ele, ele mistura tudo. Aí Deus falou, tudo bem, então vamos fazer assim. Né? Deus agia diretamente aqui, mas através deles. Por que que Jesus não fala direto aqui? Por que que Jesus não fala direto no mundo? Não fala direto com o mundo? Ele fala através da igreja. Presta atenção, isso é muito importante. Porque senão não precisava da igreja. Ele falaria direto com o mundo. Pronto. Falaria direto com o mundo. Por que que não fala? Né? A igreja entende a linguagem, o mundo não. A igreja, só a igreja que sabe, conhece, entende a linguagem de Deus. Então, uma pessoa do mundo entra para o meio. Presta atenção. Eu acho até que... pessoa que anota, tem que anotar rapidinho, assim, para não perder atenção aqui. O que eu estou falando? Não, mas depois disso eu já falei outra coisa. e é incluída aqui. Então a pessoa sai daqui, ela sai do mundo pecador, o ímpio, o mundano, e etc. Sai daqui e entra para cá. Ele entra para cá. Ele ainda não está em condições de ser enviado. Ele está aqui. Ele está aqui no meio. Ele está aqui. Quantas vezes Moisés vai e vem, até ficar em condições de convencer Faraó? Então, da mesma forma, a igreja, ela está, as pessoas estão aqui, mas nem todos estão em condições de ser enviado. Então, a pessoa vem para cá até aprender a linguagem de Deus. Deus não fala direto, engraçado, né? Deus não fala direto com o pecador. Ele não entende Deus, ele não entende a linguagem de Deus. Fala, filho. Concorda? Aí vem um enviado de Deus, uma pessoa que conhece Deus, para ajudar, para poder... É o mensageiro que vai. Engraçado que eu chego aqui no Lucas para falar com o Lucas. Eu sei que o Lucas está cheio de demônio. Eu sei que o Lucas está preso. Estou vendo, estampado, às vezes, no semblante da pessoa, que ela está presa. Satanás não quer soltar. Aí, com quem que eu vou falar? Com quem? Eu estou conversando com o Lucas aqui, mas com quem que eu estou falando? É. O Lucas está olhando para mim, eu olhando para ele. E o Lucas, não sei o quê, eu falo e a boca do Lucas é que movimenta. Mas eu sei que eu não estou falando com o Lucas. Eu estou falando com... Se você não souber... Você fala com o Lucas, aí não resolve. Aí não resolve. Entendeu? Se você não tiver entendimento, não tiver plena consciência, você vai acabar falando com o Lucas, briga com o Lucas, machuca o Lucas, ofende o Lucas, e o diabo não sai. Então você precisa, quando você vai, o enviado de Deus, ele vem para falar com quem? Ele sabe, para falar com o próprio. Amém? Aqui no fundo você está sabendo o que você está fazendo. Libertou, a pessoa volta a fazer parte da igreja. Às vezes ele fica aqui, ó. Até que ele crie resistência, que ele crie força para não sair mais daqui. Amém? Vocês concordam com isso que eu estou falando? Às vezes, com poucas palavras que você falar com o Lucas, na verdade, como eu falei, você não está falando com o Lucas, você já fala. O inimigo solta. Porque você tem autoridade para isso. Você está autorizado, Deus autorizou Moisés a falar. Deus autorizou Arão, vai e fala. Porque não vai ser você, Arão, que estará falando, sou eu. Ele vai me ouvir, porque não é você. Você vai ser o meu profeta, você vai ser o meu profeta. Eu vou usar a sua boca, eu tenho que usar a boca de alguém. Não vai ser você, Moisés. Na verdade, quem falou com o Faraó foi Deus. Cristo em nós. Cristo em nós. A igreja, Deus precisa habitar em nós. Cristo precisa estar em nós para que nós façamos a obra de Deus. Você concorda? Cristo precisa estar em nós para que nós façamos a obra de Deus. Quando você for corrigir o seu filho, não corrija o seu filho sem entender que o inimigo é que está, que precisa ser repreendido. Depois, então, você ensina o seu filho, você corrige o seu filho. Mas, primeiro, tira fora o inimigo. Aí depois você conversa com o seu filho. A conversa é outra, muito diferente. Amém? Está dando para entender? Está dando. Agora nós vamos ver um pouco das escrituras para ver se o que eu estou falando tem sentido. Né, então? Vamos ver um pouco das escrituras para ver se o que eu estou falando tem sentido. Amém? Vocês estão entendendo? Aí quando eu falo assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, seria até bom, né, para reforçar. Às vezes a pessoa não está entendendo ou questiona qualquer coisa, né? Pode falar. Regina. Fazendo. Hã? Entendi. Dessa vez você não quer perguntar, não. Nunes. Vai lá, Nunes.
Como que a gente sabe que a gente está pronto para ser um enviado de Deus?
Quando a gente começa a ser enviado. É, vocês estão rindo, mas é verdade. Quando você começa a ser enviado, você percebe que você já está apto. Os discípulos foram, quando eles voltaram numa alegria danada. Porque eles entenderam que funcionava. Amém? Antes, não funcionou. Mas, de repente, começou a funcionar. Lembra quando Jesus falou para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Né? Ali, subentende-se que eles estavam em condições de ser enviados. E quando Jesus mandou, ele mandou os discípulos voltaram felizes da vida, que funcionava. É. Entendeu, filho?
Então, se a gente for e não funcionar, não quer dizer que a gente não é enviado, não?
Isso. Se não funcionar, porque teve um dia que os irmãos foram expulsar uma velhinha lá, foi em Aparecida, Romero. Na casa do Dom Jacinto, onde? Lá em Aparecida, né? Como é que foi o negócio lá? Foi você quem?
Hã? Ah? Foi numa reunião que o senhor estava, tinha uma turma lá. E a velhinha estava no cantinho, bem belinha mesmo.
Eu lembro que eles me falaram: ó, o Zé, mas o momento está passando apertado ali com a velha.
Aí nós começamos a orar com essa velha, ficou valente, uma velhinha. Não tinha força nem para levantar, mas de repente o Espírito manifestou nela e ela deu um trabalho para nós lá grande.
E a velha deu um samba no Zé, mas o momento lá. Então. É, pronto, aí você percebe que a maré não está ainda para peixe, entendeu? Você percebe recurso. Mas aí, interessante, você percebe quando começa a funcionar. quando você percebe que começa a funcionar. É um exercício. Você vai e fala. Aonde você bota a mão, a coisa muda. Já aconteceu aqui, eu não vou citar o nome, mas muitos aqui, assim, que estavam passando situações assim, tá, pronto, uma conversa. Você passou a palavra e a pessoa aceitou, mudou. Rapidamente a coisa começa a mudar. Amém? Então, aonde chega o enviado de Deus? Chega Deus. E a hora que Deus chega, o inimigo, ele caça um jeito. Ele caça um jeito de sair. Você concorda? Onde chega aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim recebe. A não ser que a pessoa não receba. Tem gente que resiste francamente. Mas muitos recebem a gente, recebe. E quando a pessoa recebe, funciona. Aquele que receber, aquele que eu enviar, a mim recebe. O que estava faltando para você era Deus. E Deus chegou para você quando o enviado chegou. Você recebeu o enviado. Jesus entrava na casa da pessoa e ele já falava. Paz a esta casa, chegou Deus a esta casa, a salvação está aqui, tal, etc. Acabou. A casa recebeu Jesus. Abriu as portas. Então, quando você ouvir a voz de Deus, bateu na porta, Josias, ó, é a voz de Deus. Amém? Abre a porta. E Deus entra e a coisa muda. Muda mesmo. Quando resiste, Josias, de novo, aquele chato, entendeu? Não posso te atender agora não, problema não, aí você não atende. Você vai continuar passando pela situação que você está passando, você resistiu a Deus. Amém, gente? Então, é assim que funciona. A igreja tem este ministério, a igreja tem essa função. Ela precisa. Não é só não é só um, dois ou três, não é só o líder, não. É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem essa função. E ela precisa experimentar. Ela precisa experimentar. Amém? Você vai, fala. Deus honrou. Deus, tem um lugar que fala que Deus honra. Pode procurar aí. Deus honra o seu enviado, ele honra o seu mensageiro, ele honra. Eu cumpro os conselhos do meu servo. Se você falar em nome de Jesus, Deus ouve e aceita. Deus honrou. Amém? Às vezes nós temos... fala... Quando a pessoa não fala, tem timidez, o que mais, Celinha? Tem medo, não tem confiança. Como que é? Como é que fala? Insegurança. Quando a pessoa não tem segurança, então ele fica... Por exemplo, ele poderia fazer a obra de Deus, ele tem que chamar um. Ele mesmo poderia. Ele mesmo poderia fazer. Até um animal que estiver doente, você ora com ele. Entendeu? Uma coisa que está faltando, a farinha na panela, o azeite lá na botija, alguma coisa que está faltando, assim, pode ser, não precisa ser. E você? Senhor, hoje minha conta está para estourar. E eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso receber isso e aquilo. Os milagres acontecem e você vai percebendo que Deus te ouve. Você vai percebendo que está funcionando. O seu relacionamento com Deus está funcionando. A gente às vezes pensa que é coincidência. Mas não é. Deus está ouvindo. Em todas as situações. Os milagres acontecem naquele que anda com Deus. Amém? É, ué. Pedro estava pescando, Jesus Cristo falou para Pedro, joga, Pedro passou o dia inteiro pescando, pegou nada. Jogava a rede para cá, para lá, não pegava nada, Alisson. De repente, a chefia falou para ele, ó, como é que foi a pesca? Ele falou, ixi, senhor, ruim demais. Pegamos nada. Experimenta jogar a rede aí. Aí pode jogar aí. Ele, não, nós pescamos o dia inteiro, pegou nada, por que que eu vou jogar a rede aqui, né? Joga, rapaz, estou te mandando. Jogou a rede, pegou o peixe. Você às vezes está lá, o seu negócio não anda. As contas às vezes não são pagas. Já contei para vocês aqui vários casos dessa natureza. Gente, nós usamos muito pouco o poder que Deus nos dá. Nós usamos muito pouco. Que a gente quer ser, não acredita que funciona. A gente não acredita, passa para os outros. Fica passando a bola para os outros. Né? Às vezes chega até a me irritar. Tem certa coisa que me irrita. Assim, vai fazer uma reunião em determinado lugar. Às vezes o Toninho, o Cheque, alguém, aí fica querendo que eu vou. Às vezes eu estou cansado, eu estou destruído. Né? Mas aí eu falo para o Toninho, vai, Toninho. Chega lá, você vai fazer. Não, mas se o senhor for, vai ser diferente. E é diferente mesmo. Não é que vai ser, é. Entendeu? Eu já vou sabendo que vai ser diferente. Mas por que que é diferente comigo? Se eu não acreditar, imagina então a situação de vocês. Se eu não acreditar, eu vou e eu creio que vai acontecer. Tá vendo? Então, se você crê, você também precisa fazer. Não deu certo? Vem, vai de novo, vem, vai de novo. Tá, e até você vai ver que funciona. Principalmente, se vocês tiver humildade de observar, ouvir, que não sou eu que falo, não sou eu que estou fazendo. Vocês precisam acreditar que não sou eu, é Deus. E quando você fizer, não foi você. E quando você fizer, não foi você, foi Deus. Amém? Que o grande perigo é esse, a gente pensar que é a gente. Eu vou. E vai acontecer, porque eu sei que não sou eu. Não sou eu. É Deus. Então, João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Efésios 1:2-3. Vamos ler 1:2-3.
Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Amém. Repete, por favor, filho.
Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Então, eu estava falando ontem, aqui é o seguinte, que nós temos que conhecer a Deus, e a vida eterna, ou seja, Ele falou, eu te dou poder, o Senhor me deu poder sobre toda a carne. E eu vou embora. E eu preciso passar isso para eles. Eu te conheci, Pai. Agora que eles possam me conhecer. Que o segredo é te conhecer. Que te conheçam a ti. Mas quem conhece a mim, conhece o Pai. Eu e o Senhor somos um. Então nós precisamos, quem quiser conhecer a Deus, vai conhecer a Deus através de Jesus. Quem quiser conhecer a Deus, tudo bem, eu preciso conhecer a Deus. Como que eu faço para chegar? O caminho é Jesus. E, vamos repetir? Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso de Deus, Regina. Nós precisamos conhecer a Deus. É muito grande, é muito poderoso, é muita coisa. Então, minha filha, conheça Jesus. O caminho é Jesus. Olha, Ele inaugurou essa ligação aqui. Então, nós vamos conhecer Jesus nas mínimas coisas, nas coisas mais simples. Jesus fez de uma maneira que o mais simples consegue chegar. Às vezes nós estamos querendo conhecer a Deus, assim, e às vezes até desiste, porque Deus é... Por exemplo, eu estava cantando, e os 24 anciãos adoram. Eu tenho certeza que ninguém sabia o que estava cantando. Só estava cantando. Amém? Para dar esse pulo, esse salto lá, eu falei, eu não entendo isso, não. Então, Senhor Jesus, eu não entendi. Eu não sei o que é isso. Mas um dia eu vou saber. Amém? Tem muita coisa que eu ainda não sei, que eu não sei nem como fazer. Mas um dia eu vou saber. Então, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Lhes dei as palavras que tu me deste. Então, tudo que Jesus fez, ele fez para nós. Para poder deixar a igreja em condições de dar sequência ao trabalho que ele veio fazer. Que foi salvar o mundo. Tirar o mundo do poder do diabo. Amém? Vamos em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Está cedo, Está cedo. Efésios, capítulo 6, versículo 17.
Tomai também o capacete da salvação.
Isso, para um pouquinho. Então, a gente costuma, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação. A gente pensa muito assim, na salvação, na justiça, preocupados em fazer as coisas certinho e tal. Mas tem uma coisa que a igreja está pecando, eu acho. Tem uma coisa que a igreja está pecando. No que diz respeito à armadura de Deus. Vocês concordam? Assim, preocupado com os atos, tudo bem. Couraça da justiça, procurando fazer as coisas certinho e tal. O escudo da fé. E etc. Armadura. Mas tem alguma peça, alguma coisa na armadura que eu acho que a igreja está descuidando. Tomai também o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. A espada tem uma função muito importante. É com ela que você fere. Olha aí, eu cheguei no Lucas, contei para vocês agora mesmo. Eu cheguei no Lucas, o Lucas estava possuído. Eu tinha que ferir o Lucas ou o inimigo? O inimigo. Com o quê? Ferindo o Lucas? Não, o Lucas não. Eu não vou ferir o Lucas. Como às vezes amigos falam, quebra a boca dele. Não adianta. Né? Quebrar a boca do... Entendeu? Ou então, não é hora de falar mal do Lucas, não é hora de quebrar a boca do Lucas, arrancar a barba dele no tapa. Não, pode, não é hora. É hora de ferir o inimigo. O inimigo. E para ferir o inimigo, eu vou usar... Você concorda que muitas vezes, em vez de ferir o inimigo, você fere a pessoa? Em vez de atacar o inimigo, você ataca a pessoa? Machuca, ofende, e o inimigo? Tomai também o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Continua.
Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança.
E por mim, para que me seja dada, se nós pudéssemos orar pela igreja, para que a igreja tivesse confiança, para que a igreja usasse a palavra de Deus, orar pela igreja. Senhor, que a igreja saia dessa situação de tristeza, de, como é que fala? De desconfiança, essa situação, que ela seja ousada, que ela fale. Não deu certo, volta, renova as forças, vai de novo. Quantas vezes Moisés foi lá falar com o faraó? Quantas vezes? Então Paulo fala, ó, orando em todo o tempo. Ora, vamos falar. Senhor, que às vezes a gente chega, te pergunta, a gente fala, você tem uma dificuldade danada para falar. Ora, tem uma dificuldade danada para orar, nós temos dificuldade. Parece que a coisa não sai. Né, Ronaldo? Nós temos essa dificuldade. Vamos vencer isso. É como se você pegasse a espada pela primeira vez. E você não sabe. Então Paulo falou, que eu possa não abrir da minha boca. Porque é com a espada que você vai ferir o inimigo, e não o Lucas. É com a espada, com a palavra. E por mim, versículo 19.
E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Aí, olha o versículo 20. Olha o versículo 20.
Pelo qual sou embaixador em cadeias.
Só ele? É só ele que é embaixador? Ou todos nós somos? Todos nós somos embaixadores. Todos nós estamos aqui trabalhando, fazendo essa ligação, resolvendo problemas para Deus. Deus, para falar com o mundo, ele fala através da igreja. O ministério da reconciliação foi dado a nós. Localiza aí. O ministério da reconciliação, que Jesus veio e começou a fazer. E esse ministério da reconciliação está conosco. Fazendo sempre, cadê, onde é que está? Pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente, como convém, falar, né? Então, para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Atos, capítulo 18. Atos. Atos 18, versículo 8 e 9. Aliás, 9 e 10. E 11. Pronto. 9, 10 e 11.
E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales.
Repete.
E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales.
Mais uma vez.
E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala.
Então, gente, não é a vontade de Deus que nós falemos? Não é a vontade de Deus que a semente é a palavra de Deus. A semente tem duas funções importantes. A semente é a palavra de Deus e a semente é o Filho de Deus. A semente é o verbo. E o verbo é Deus. As minhas palavras são Espírito. Então, quando você fala e a pessoa recebe, nasce ali um filho de Deus. Se você não fala, a semente não chega. Se a semente não chega, a árvore não nasce. Às vezes nós queremos ficar só corrigindo a pessoa. Naturalmente. Quebrando a boca dele, e etc. Naturalmente. Faz da pessoa um filho de Deus e ela mesma vai resolver o problema. Fala. E tem uma coisa. Deus dá semente ao que semeia. Deus dá. Quando você começa a falar errado ou certo, Deus vai dando para você. Ué. Ele está vendo você se esforçando. Ele está vendo você falar. Amém, gente? Pronto. Vou dizer de novo. A semente sai da sua boca. Ela sai da sua boca. E aí, humilde, a gente acostuma, sabe, envolve às vezes com esse mundo, com o trabalho, com a coisa, e a palavra não sai mais da boca da gente. A cisterna, a fonte, seca. A fonte vai secando, você não usa, você não fala mais. Você não acredita mais, perdeu a fé. A fonte vai secando. Isso é ruim para você, é ruim para você. A fonte seca. Aí os bichos vão lá para dentro da cisterna. Cobra, sapo, barata, os bichos vão tudo para dentro da cisterna. Eu falei 18, 9, 10 e 11. Vai lá.
E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
Pois é, gente, será que Deus não tem gente precisando? Será que não tem ninguém precisando de Deus, né? Perto de nós, perto de nós. Não tem ninguém precisando de Deus perto de nós. Elma, às vezes eu vou lá na Elma, lá no Fábio, e puxo, eu fico puxando a língua dele assim, para ver se... Fala, Elma. Fala, Elma. Amém? Fala. Nem que seja igual o cachorrinho, né? O cachorrinho. Late. Ele, uau. O cachorrinho estava com tanto medo que ele não latia, né? Ele estava vendo a onça. Né, Silvana? Estava vendo a onça. Late. Em vez dele latir, ele, uau. O medo. Às vezes nós ficamos com medo de falar e errar, com medo de falar e não dar certo. Meu Deus, fala. Você vê como é que funciona. E ficou ali, 11, e ficou ali um ano e seis meses ensinando entre eles. Amém? Um ano e seis meses ali, ó, Ramiro, ensinando a palavra de Deus. A fonte somos nós. Quanto mais se tira água, mais água vem. Amém, gente? Então, segredo. Como que eu vou falar? Como que eu vou chegar aqui? Se não através da palavra. Presta atenção. Como que nós vamos chegar aqui, se não através da palavra? O espírito da profecia, o profeta, nós somos Jesus Cristo, nós começamos a falar no sábado o seguinte, quem não ouvia esse profeta, entendeu? E aqui, Arão era profeta de Moisés, nós somos profetas de Jesus. Jesus fala aqui através de nós. E se nós não falarmos, Sérgio? Amém? Eu estou falando, explicando para vocês com entendimento. Eu estou falando com entendimento. Estou ou não estou? E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra. Apocalipse 19. Versículo 15. Versículo 11.
E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos o exército no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.
Então, Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, fala, tó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Sabe qual foi o pecado? Não ter crido, não ter dado ouvido. Mas se nós não falarmos, amém, gente? Se a gente não falar, será que é justo depois Deus julgar não tendo falado? Não. Você pode ter certeza que de alguma forma, certo ou errado, a palavra está sendo falada. A tempo e fora de tempo... é preciso falar. Amém? Então, que a igreja, que nós, pelo menos, asseguremos a nossa, Senhor, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Qual foi a carreira que Deus nos propôs? Para que nós fôssemos embaixadores, que nós falássemos. Né, Jéssica? Então, lá, às vezes, lá na sua casa... quietinha lá, mas apareceu uma cunhada e você sapecou, não foi? Apareceu um cunhado e você falou. E vai aparecendo outro e você vai falando. Quem tem ganhado com isso é você. E eles que se derem ouvido a você, estará ouvindo a Deus. Amém, meu irmão? Parece que não... que não tem sentido, gente. Mas como isso funciona? Como isso funciona? O Apocalipse 19, quando Deus vier, ele vai julgar. Ele vai julgar o mundo através da igreja. Amém? A igreja falou. O povo de Deus falou. E da sua boca saía uma aguda espada. Essa espada que nós estamos com ela aqui agora. A mesma espada. Amém? Amém. Para a gente encerrar, 2 Coríntios. Aliás, 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios. 14. Olha aí, 1 Coríntios 14, 19. Vamos lá?
Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência.
Vamos prestar atenção, nós estamos falando sobre... Nós estamos treinando, nós estamos arrumando aqui um jeito que nós precisamos. Qual é a nossa missão, gente? Nós temos que falar com quem? Nós vamos ter que falar com o faraó, para ele soltar, liberar o povo de Deus. A sua família. Às vezes o seu filho, a sua família está lá, enrolada. Não entendo. É porque o Josias quer, às vezes, a gente quer falar com o filho, com a pessoa, tá, né? Você quer fazer a pessoa entender, a pessoa não entende. Mas se você falar, Senhor, né, me manda lá, então eu vou lá, eu vou falar com o inimigo, para o inimigo soltar ele. E se você, Lucilda, perseverar, lutar e pelejar, você libera, você liberta o cativo, o oprimido, o doente, o ferido. Você liberta. Se você perseverar, você liberta. Isaías 58 fala, e a luz vai brilhar diante de você. Isaías 58, lê. Só que a gente vai uma vez. Você tem que ir na reunião. E a pessoa não vai. Vai. Satanás vai na reunião? Não vai. Para quê? Né? Só se o cavalo quiser. Mas é muito difícil, gente. Nós temos que lutar na nossa luta esses dias. Qual foi a reunião? Não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o diabo. Ele mantém aquela pessoa presa. Às vezes é um diabo especialista. Tinha demônios que os discípulos... Senhor, teve uns lá que não teve jeito. Ele falou, tem. Essa carta de demônio aí é difícil. Mas solta. Amém? Amém, gente? Eu vi o que amém, entendendo? Um amém de quem vai realmente, né? Então, então Paulo falou, lê.
1 Coríntios 14, 19.
Vamos lá.
Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência.
Por que que ele queria falar com a igreja dessa forma? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras. Sem ninguém entender nada. Né? Eu estou falando mais de 5. Umas 500, com entendimento. Continua.
Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento.
Você está... ficar toda a vida. Ah, Senhor, o faraó não escuta. Ah, Senhor, o faraó não, eu já falei e ele não me escuta. É, e o irmão Rocinho não quer ir lá. Então, aí... Porque a gente tem uma preguiça danada, né, de enfrentar o problema. Então você transfere o problema para os outros. É você mesmo. Amém? É você mesmo. Continua.
Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis.
Leu 22 de novo.
De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis.
Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega aqui e ora em línguas. E ora em língua, então manifesta um demônio. Aí, os infiéis acham aquilo fantástico, acham aquilo estranho, acham que isso é um sinal para os infiéis. Mas não é sinal para os fiéis. Os fiéis, Deus quer que eles entendam. Amém? Os discípulos, que é o que nós estamos aqui, discipulando, falando, ensinando, é assim, aquela pessoa que sair daqui, colocar isso em prática, vai voltar depois com o resultado. A pessoa que sair daqui e colocar isso que nós estamos falando em prática, vai voltar depois com o resultado. Positivo ou negativo? Se for negativo, arruma os destroços, reaja de novo, etc., abastece o carro e vai de novo. Se colocar em prática, vai ver o resultado. O infiel que viu a pessoa orando em língua, que viu expulsando o demônio, foi embora, ele só vai comentar. Ó, você viu? A farra do boi, você viu lá a coisa aconteceu? Foi embora, mas ele não vai. A palavra não está na boca dele, a palavra não está na boca. Ele não vai ser o embaixador, ele ainda não faz parte do povo de Deus. Ele é um espectador. A obra de Deus será realizada pelos filhos de Deus. A obra de Deus é realizada pela igreja. Eu estou insistindo para que você se torne um filho de Deus. Eu não quero que você continue apenas infiel. Ou seja, apenas ver. Amém? Amém. Um beijo, Deus abençoe. Foi um prazer muito grande. fala demais, né? Paulo falou 10 mil. Esse versículo aqui, ó, se vocês quiserem ver, o pessoal deixou comigo aqui. Que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. O ministério. Jesus estava no mundo reconciliando o mundo com Deus. Jesus deixou a igreja. E a igreja recebeu dele o mesmo ministério. Reconciliar. Agora, o que é ministrar? Tudo a gente tem que... ministrar. O professor ministrou a aula. E os alunos não entenderam. Os alunos vão fazer alguma coisa? O professor ministrou a aula e os alunos entenderam. Eu preciso reconciliar o mundo com Deus. Então eu preciso explicar direitinho, eu preciso abrir os olhos desse povo. Eu preciso ensinar esse povo. Aí você fala, mas é muito difícil, é muito... É, eu reconheço. Mas, fazer o quê? É o nosso ministério. É o nosso ministério. Ministrar ao mundo a palavra de Deus. Ministério, ministrar. Ensinando-nos para que, renunciando às paixões mundanas e etc. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Amém, gente? Agora, ó, não afoba, não. É de fé em fé, de aula em aula. Só precisa fazer tarefa. Se o pessoal não fizer tarefa, amém? Tem que fazer tarefa, né? Vai, faz a tarefa, volta. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, 18, está falando sobre isso. O Ministério da Reconciliação. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, que tarefa difícil. Que tarefa difícil. Realmente, o Senhor nos chamou, nos incumbiu uma tarefa difícil. Mas nós não queremos negligenciar tão grande salvação. É bom saber que o Senhor entende as nossas limitações, não exige de nós 100%. O Senhor exige que nós façamos alguma coisa. Mas esse pouco, às vezes, que a gente faz, traz um resultado tão bom. Traz um alívio que nos anima. Nos anima a exercer essa fé. Nos anima a ir novamente até onde o Senhor nos manda. E ver que em nós Cristo fala, que através de nós Ele salva o pecador, através de nós Ele liberta o cativo, o oprimido, o doente, ferido. através de nós, Ele deixa livre o oprimido, ordenando ao opressor, ordenando àquele que tem mantido na prisão quantos filhos de Deus. Aquela mulher, né, quando tocou no Senhor e foi liberta. Aquele homem que estava ali ferido no chão, foi liberto. Estava impedido. Impedido de servir a Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós descobrimos a verdade no meio de toda a dificuldade que nós estamos sentindo. Nós não podemos recuar. Nós já chegamos até aqui. Nós já andamos bastante. Renova a nossa fé, a nossa força. Envia-nos, Senhor. Até mesmo para experimentarmos como realmente devemos fazer para que a obra do Senhor seja feita em nossos dias. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Eu te louvo porque
Nação, eu vou. céu, o céu é minha morada.
Amém, amém.
Pra Sião eu vou voltar, muito breve.
Deus abençoe, Deus abençoe. Amém? A fé que vence o mundo. A fé de Jesus Cristo. Deus tem nos dado tudo, tudo que nós precisamos. Para que nós possamos exercer a nossa missão. Amém? De libertar o cativo, de abençoar. De curar os enfermos, de fazer a obra de Deus. Abaixa o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Deus.